Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão.
E aqui é o Dark Pelos.
E você tá assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre terror. Já que hoje a gente vai falar sobre terror, a gente trouxe aqui um cara que manja do assunto, Thiago Olival.
Vocês vão ver, eu vou tirar vocês do D&D e vou botar vocês no GURPS.
Isso aí é terror pra muita gente, viu, cara?
Isso vai deixar muita gente com medo.
Tem gente que não vai dormir.
Já acabou com muita gente aí, né?
Já deixou. Já tem gente que não vai dormir, já tem gente que vai ouvir o podcast Luz Acesa.
Vai ter gente que já, inclusive, já fechou o podcast.
É, tem gente que bota o podcast pra dormir, já vou ouvir amanhã, não vou ouvir
hoje. Já ficou com medo, assim, pô, os caras vão me tirar do D&D.
Já deu gatilho, né?
Deu gatilho. Mas e aí, Thiago, o que tem aí pra gente ficar assustado, além da sua cara?
Bom, eu tenho a minha coleção de GURPS, não, brincadeira, a gente pode falar do assunto um pouco mais sério aqui. Eu acho que terror, assim, é um assunto que eu gosto bastante, eu consumo muito livro, RPG, quadrinhos, né, música envolvendo terror. No RPG, propriamente dito, eu acho que o terror, como a gente já falou em alguns podcasts, né, ele é um dos temas, né, vamos chamar de temas, porque o terror ele pode estar ligado a vários cenários, né, ele não se restringe a um cenário só, né, você pode ter vários temas aí correndo junto, né, assim como nos filmes, né, outra das minhas paixões, né, você pode ter um filme de ficção científica com uma pegada terror, você pode ter o terrir, né, que é a junção da comédia com o terror, e ele é atemporal, ele pode tratar de qualquer época, de qualquer cultura, enfim, né? Então ele é um tema bastante versátil. Mas eu acho, assim como o humor, são duas coisas bem difíceis de emular. E por que ele é difícil? Acho que o primeiro ponto tem a ver assim, com o repertório, claro, para que você possa conseguir causar sensação de repulsa, né? Que esse é acho que um dos maiores objetivos do terror, ele não se pressupõe a discutir propriamente visões de mundo, né? Mas sim causar alguma repulsa, dar aquela adrenalina, né? Alguma coisa dessa natureza. Então esse repertório para que você possa causar terror nas pessoas, eu acho muito difícil de você conseguir emular na mesa. Mas isso não significa que, por exemplo, você não pode dar o tom ou usar alguns desses elementos para deixar talvez a narrativa um pouco mais densa, né? Claro, para que você tenha assim efetivamente uma mesa que inspire ou desperte sensação efetiva de medo nos jogadores, você tem que ter, além, claro, desse repertório, né, de ter algum conhecimento de coisas que causam terror nas pessoas, tem que ter muita habilidade também. Então, acho que para a gente começar essa discussão, falar sobre essas ferramentas e habilidades aí seria muito, muito legal.
Não, acho bacana, cara. E eu acho que esse negócio que você falou de colocar umas pitadas, eu acho que é um bom primeiro passo, sabe? Se você tá pensando em colocar, ou você quer, né? Primeiro, eu acho que procurar referência de RPG mesmo. Ver uma mesa, sabe? Um stream de terror, acho que ajuda. Sempre ajuda, sabe? Só pra você falar, tá, mas como é que faz isso, sabe? Mas essas pitadas, assim, eu fico lembrando muito do Resident Evil 3, né? Em que, tá, já é um jogo de terror, assim, né? Mas, pô, hora que o Nemesis aparece, é pernas pra que te quero, sabe? É aquela hora do tipo, fodeu.
Nossa, nem me fala. Eu lembro disso também. Porque o Nemesis era imbatível, né? Até boa parte do jogo você não podia. Tipo, nenhuma arma afetava ele. Uhum. Ou seja, a única coisa que você podia fazer é correr.
Exato. Então, tipo, isso dá um... E não é nenhum jumpscare, né? Não é um susto. É tipo, maluco, o cara tá chegando. E eu lembro que na primeira campanha que eu joguei, que era o D&D 3.5, o mestre colocava um personagem lá que chegava e não tinha conversa, velho. Ele tinha uma espada vorpal, né? E a gente sabia que naquela época do D&D 3.5 que você conseguia aumentar o seu range de crítico, não era só 20, você podia fazer 19, 20, 18, 20, 17, 20, e o cara tinha um Vorpal, né, que quer dizer que você corta a cabeça fora, né, se você acertar o crítico, era tipo assim, porra, agora a gente vai ter que sair daqui, entendeu? Então, naquele momento, era um momento Nemesis, assim, sabe? Então, tipo, o resto da campanha inteira era porradaria, heroísmo, caramba, mas na hora que esse cara chegava, fodeu.
Pernas pra quem te quer.
Esse tom, ou proposta aí de incluir elementos de terror, ou horror, e aí, assim, pra simplificar, vou usar um termo só, porque pra mim dá no mesmo, né? Você vê muita discussão na internet do pessoal falando, ah, terror é isso, horror é aquilo, mas, assim, eu não consigo separar os dois, sabe? Assim, pra mim vai dar no mesmo, e aí pra gente simplificar a discussão, né, pra quem tá ouvindo também, vamos falar terror, horror como se fosse a mesma coisa, tá? Pode discordar, pode discutir, né? Mas assim, só pra ter uma definição um pouco mais simplória aí do que a gente tá falando e não ter a questão da dúvida, né? Se é horror ou terror, nós estamos falando da mesma coisa aqui nesse contexto, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, né? E aí, fazendo um parênteses também, em relação ao Lovecraft, né? Que é um dos grandes escritores e influenciadores de horror, terror, né? Que a gente tem. Claro, o parênteses que eu falo é em relação à figura humana, que é deplorável, né? Óbvio, e isso todo mundo concorda, mas a gente tem que separar, e na minha opinião a gente pode fazer isso com grande maturidade, né? Para falar sobre a obra que foi feita. Porque ela influenciou todo mundo aí que hoje fala em terror. E não só de terror também, quem fala de ficção, todo mundo bebeu, de alguma forma, da obra dele. Eu, quando, mais ou menos uns 10 anos atrás, 5 a 10 anos, mais ou menos, não lembro agora de cabeça, eu estive lá na região onde ele nasceu. Quando você vai para lá, você começa a entender por que aquelas figuras de horror que ele colocava, a descrição de tanto de paisagem quanto de tema, era tão presente aquilo naquela obra, e a hora que você está naquele lugar, você começa a entender por que aquilo é tão, tão sombrio, porque o ambiente que ele vivia, ele era sombrio, né? Você tem aquelas casas, não sei quem já foi dos Estados Unidos, e vocês que estão fora aí, não sei se tem essa mesma característica, mas casas assim de subúrbio são grandes e parecem casas abandonadas, é bem, bem diferente das construções que temos no Brasil, né? E você tem aquelas árvores retorcidas, sem folha, aquela constante de neve, né? As pessoas sisudas. É um ambiente muito propício para que as pessoas tenham desconfiança. E o medo, ele desconfiança entre si, entre o ambiente, porque o medo está muito, muito atrelado, né, ao desconhecimento daquilo, né, ter medo do desconhecido, né, não ter certeza sobre o que está atrás daquela moita. Né? Então, essa imagem que fica muito presente aí nos contos dele, ela, uma parte vem disso. Né? Aquele ambiente é propício para histórias daquela natureza. E aí a outra parte são os aspectos pessoais, por isso a questão do conteúdo. Né? Por exemplo, ele odiava frutos do mar. E aí, por odiar os frutos do mar, ele projetava naqueles contos que as criaturas, né, os monstros presentes aí nas deidades, lá no Cthulhu Mitos, por exemplo, boa parte deles tinha aparência batráquica e íctia, né, que era de peixe e de sapo. Sapo, claro, não é peixe, não é fruto do mar, mas tem um aspecto bastante repulsivo àquele contexto. Né? Ele vive na água, né, vamos dizer assim, e essa é uma das motivações dele. Né? Então, esse ódio que ele tinha, tanto por peixes e por algumas classes de pessoas, ele fica presente nos contos dele, né? Evidenciado de alguma forma, porque ele tinha repulsa e medo ou alguma coisa, né? Uma intolerância a essas classes de coisas, de pessoas. Né? Esse repertório aí, ele foi e é muito presente aí, né? Em especial nos contos dele. Bom, passado esse momento, né, da construção aí desse conjunto de histórias dele, ele teve uma vida deplorável e, assim, né, que para quem já acompanhou um pouco, aí eu não vou só falar dele, é só para fazer um parênteses, né, sobre como que eventualmente essa questão do medo ela é construída, né, muito da vida dele foi, assim, declínio em questão de dinheiro, e ele se recusava a trabalhar, né, se achava de uma classe muito nobre, porque de fato ele foi rico quando era mais jovem e perdeu toda a fortuna, né? Então essa miséria, tanto social quanto financeira que ele viveu, influenciou muito a construção dele de mundo e as visões dele, né? Que ele julgava ser de responsabilidade de outra, quando a gente sabe que era de responsabilidade da figura execrável que ele é. Né? Pois bem, então esse parênteses aqui, tanto da figura execrável quanto do contexto que a gente conhece daquela figura, originou esse grande, assim, né, essa grande construção aí de medo que ele impunha, né, naqueles contos, e influenciou muita gente. Isso posto, a gente consegue perceber que boa parte dos elementos de terror que talvez estejam presentes, eles derivam bastante aí de experiências pessoais ou de outrem aí que você pode ter conhecimento e tal, mas não necessariamente pode evocar uma figura assim de repulsa a uma primeira vista, né? Veja, por exemplo, quando você pega figuras de palhaço, os palhaços, eles são também uma das figuras que boa parte tem, as pessoas têm medo, em especial quando é criança, por conta da aparência dele. Mas em si ele não é uma figura repulsiva no seu objeto. Então, talvez algumas dessas figuras, elas podem ser transformadas ao longo aí por exemplo, uma narrativa, né, em algo que seja execrável ou repulsivo às pessoas, né? Então, em si, apesar das experiências pessoais aí, né, que envolvem o medo, a aversão a alguns itens que geralmente já são repulsivos, né, não necessariamente tudo que é contexto de terror nasceu na sua origem aí como repulsa, né? Então, os palhaços são um bom exemplo disso, né?
Uma coisa interessante é, né, indo nessa linha, é pegar, por exemplo, o Coringa, né? Ele tem uma cara de palhaço, né? Principalmente do Nolan. Ele tem aquela cara de palhaço, de maquiagem e tal, porque do Nolan é maquiado, né? Ele não sofreu um acidente químico, né? Eu acho que o ponto é, tipo, pega uma coisa que tá muito no dia a dia e transforma ela, né? Porque daí você perde a sua referência. E a hora que você perde a sua referência, você tá lidando com um desconhecido. A hora que você tá lidando com um desconhecido, você tem um medo, né? Existe um medo. Então, o que eu acho que é uma coisa muito boa que aquele Coringa faz, né? Claro, o trabalho do Heath Ledger foi absurdo, mas o ponto é, você nunca sabe o que ele vai fazer. Então, acho que isso dá uma... Eu acho que é por isso que ele é um vilão tão bom, sabe? Eu acho que é por isso que todo mundo gosta. Porque ele não é o Thanos, que é infinitamente mais poderoso do que o Coringa, mas não bota medo, entendeu? Tipo, você sabe o que o Thanos vai fazer, você sabe o que ele é capaz de fazer, onde que ele vai chegar e tal. O Coringa, não. É o filme inteiro, você fala, ele não vai fazer isso. E ele vai lá e faz, né?
Ele é uma personificação do caos, né?
Exato.
E a falta de previsibilidade é o que mais dá essa sensação de pavor, né? Porque você não sabe qual vai ser o próximo passo.
Então, exatamente.
Quando você não consegue se preparar, você fica... O que eu faço? Né?
Não, e pra mim é a mesma coisa que acontece com o Rei do Crime no Demolidor, né? Ele também é um cara que você não sabe... você sabe que ele é um mafioso e tal, não sei o que, beleza. Mas você não sabe o que ele é capaz de fazer de verdade, né? E principalmente na primeira temporada do Demolidor, o cara é violentíssimo, assim. Ele tem uma paisagem, né? Ele parece calmo, mas ele é muito violento, né? Eu lembro que quando eu vi aquela cena lá que ele mata um capanga dele esmagando a cabeça do cara contra a porta do carro, foi assim, caralho.
É meu vilão favorito dos quadrinhos da Marvel, porque o Demolidor é um dos meus super-heróis favoritos e o Rei do Crime é um dos meus vilões favoritos, e ele não tem super-poder nenhum, né? Ele é só aquilo, né? E o que o Onofre fez na série é absurdo, e você fica do tipo, mano...
É, então, eu acho que dá pra você pegar coisas comuns e colocar um terror em cima dela, sabe? Que não existiria normalmente, né? Então, esse negócio do palhaço, ou de repente você pegar uma coisa de... Um médico, sabe? Alguma coisa assim. Como é que o cara faz isso? Ou o cara que é... Sei lá, o cara que é escultor, sabe? E aí, de repente, ele... Você pode misturar, colocar isso com um pouco de mistério. E aí tem um serial killer que sempre faz as vítimas dele como se fossem esculturas, assim, tira toda a pele, faz alguma coisa pra parecer que ela tá empalhada, sabe? Alguma coisa assim. Porque isso já te tira o negócio. Pô, é uma pessoa comum, sabe? Não é? E aí, de repente, pá, vira um objeto de terror absurdo. Ou então você vai pro outro lado, né? Completamente pro outro lado. Faz um negócio tipo It, em que pode ser qualquer coisa, né? Eu acho que tem um livro muito bom de terror que chama Frankenstein, né? Eu acho que tem aquele filme original lá do começo do século XX. Mas eu acho que o livro... Ele traz uma coisa de terror, apesar de não ser tão assustador assim, mas ele traz alguma coisa de terror pelo fato de que você está lidando com um desconhecido, né? Um médico, né, vai lá e decide colocar a vida num conjunto de cadáveres, né, que ele fez como ser humano, e de repente o negócio ganha vida e o negócio não sabe o que vai acontecer, entendeu? Tipo, de repente é alguém com vida que não sabe se comportar na sociedade, né? Que tem uma aparência que assusta todo mundo, né? Porque ele é ele é literalmente um retalho, né? Só que chega um momento, cara, em que o Frankenstein... Desculpa, o Frankenstein é o médico, né? O monstro, ele começa a acabar com a vida do Frankenstein, né? Ele começa a matar pessoas da família, ele faz as pessoas da família serem... Inclusive ele faz parecer que a irmã matou o irmão e a irmã vai ser condenada, e a irmã é condenada à morte. Né? Tem um julgamento...
Vira um clima de paranoia, né?
Vira um clima de paranoia, isso é muito legal, sabe? Porque você não sabe que hora que o monstro vai aparecer, você não sabe o que ele vai fazer, e ele é inteligente para caralho, entendeu? Então é muito forte isso, né? E, cara, esse livro é de 1800 e... comecinho do século XIX. Então quando Sim. Você para e pensa assim, tipo, pô... Ali, né, reza a lenda que era a Mary Shelley, o noivo dela e o Lord Byron. Uhum. Que foram passar um tempo numa cabana e aí os caras, pra passar o tempo, né? Falaram, vamos ver quem escreve a melhor história de fantasma. Literalmente assim, a melhor história de fantasma. E aí ela pegou e escreveu o que seria o Frankenstein, né? Mas eu achei isso bacana, porque isso mistura um pouco da ficção científica, né? Porque muita gente coloca a Mary Shelley como talvez a primeira escritora de ficção científica. Mas acho que também tem uma coisa muito importante do livro, que eu acho muito legal e que eu não sabia até ler o livro, é que o livro é um conjunto de cartas. Né? Isso é muito legal, porque assim, tipo, começa com um capitão de navio que está explorando o Ártico e ele acha o Frankenstein à deriva, né? Ali no meio do Ártico, assim, ele resgata, e aí enquanto ele cuida do Frankenstein, o Frankenstein vai contando o que aconteceu, e a história que você lê é a história que esse cara, o capitão do navio, tá escrevendo numa carta pra irmã dele. Então todo o capítulo começa com tipo, ele falando, hoje o náufrago, né, ele aconteceu isso, ele contou isso, ele contou aquilo. E aí o mais interessante, uma das coisas que mais me chama atenção é que, na verdade, existe também um conto de precaução em relação à ambição, né? Porque o Frankenstein, ele tinha uma ambição, né, de dar vida a uma matéria morta, né, de criar vida. E o capitão do navio também tinha a missão de cruzar o Ártico, dar um jeito de cruzar o Ártico. E então é muito interessante isso, como a ambição, isso também é bem legal, como é que a ambição se vira contra alguém, né, e começa a perseguir essa pessoa, né, e começa a, de um jeito ou de outro, né, porque a questão do cara no Ártico era uma questão de isolamento, era uma questão de não saber se ele ia conseguir sobreviver, se ele ia conseguir voltar, né. Então essa ambição se torna uma maldição sem necessariamente ter uma coisa de moral ou uma coisa de sobrenatural em relação à ambição, né? No caso do Frankenstein tem, mas no caso do Capitão não tem. Também é uma coisa interessante, sabe? Tipo, você queria tanto uma coisa, agora ela tá aqui, e agora?
Tem um conceito interessante, psicologia aí, que diz respeito à criação dos mitos, né? Para que serve o mito? E aí o mito que a gente está falando, por exemplo, os deuses, as religiões, né, as explicações do pós-vida. Né? Essas explicações, elas servem para diminuir a dor do ser. Quando uma pessoa ela se percebe falha e finita, isso eu estou falando da humanidade como um todo, dos primórdios até hoje. Né? Quando ela se percebe dessa maneira, a tendência que ela tem é buscar explicações para reduzir essa dor de finitude. Então, por conta disso, de não conhecer, né, o desconhecido, ele assusta e motiva a criatividade. Então, da forma como foram criados os deuses, e aí eu estou falando da criação das religiões, independente se elas estão certas ou não, né? A motivação delas é a explicação daquilo que não é conhecido, né? E daquilo que não pode ser conhecido até então, né? A morte é um exemplo, né? Então as pessoas se apegam à religião como barganha ou como pretexto para que consigam, por exemplo, uma vida melhor depois da morte. Por isso que elas são criadas. Os contos também têm, acho que, essa mesma premissa, né? Então, assim, quando o Frankenstein, né, analisando um pouco aí, ele tenta criar vida, ele está buscando uma explicação, né, uma completude aí para que ele possa, além de ser um médico melhor, talvez, né, ele ter alternativas aí de salvar os pacientes e criar vidas alternativas, né? Sei lá, né, naquele momento histórico não se pensava em talvez muito dessas coisas, né, de poder ter construtos, né, para fazer o trabalho. Alguma coisa assim, né? Como hoje a gente já imagina, né? Mas com certeza aí, essa explicação sobre o que acontece depois, ela foi rodeada, em especial nesse ponto aí, de bastante fantasia, justamente para que tivesse uma explicação um pouco mais plausível aí. Porém, a gente percebe aí um ponto, né? Como foi falado, que essa tentativa aí, ela falha. E aí, assim, a ausência de controle e de conhecimento são grandes geradores aí de estresse das pessoas. Então, você não ter controle sobre as situações lhe dá medo, né? Você não ter conhecimento sobre os assuntos pode lhe dar medo, né? E em especial quando as consequências desses descontroles ou desconhecimentos têm efetivamente um custo muito alto para as pessoas. Porque assim, se você... É como no mercado financeiro. Se você não tem um risco muito alto, né, você com certeza pode apostar um pouco mais, né? E aí sem avaliar, por exemplo, o retorno esperado. Mas se a gente só avaliasse o risco, quanto menor o risco, maior a possibilidade de você apostar alguma coisa sem muitas consequências. Agora, quando você tem um risco mais alto, com certeza você vai olhar com um pouco mais de cuidado ou então vai se afastar daquilo ali. Por isso que o retorno, num caso como esse aí, é a contrapartida, né? Então você tem um risco mais alto aí, com certeza é esperado um retorno maior, né? Para você compensar isso. Quando você não conhece esse retorno, com certeza esse é o estressor aí altamente potencial, né?
É, e outra, né? Muito legal pensar no... Tá, eu queria alguma coisa, só que eu não pensei no depois. E quando você vai ver o livro, ele tem um subtítulo. E o subtítulo é O Prometheus Moderno. Aliás, nem é subtítulo, é um título alternativo. Tá lá, Frankenstein ou O Prometheus Moderno.
Nossa, eu não sabia desse subtítulo. Interessante.
É, porque é exatamente isso, né? O cara consegue fazer alguma coisa. Ele traz alguma coisa pra humanidade que até então não existia, né? E se fode depois.
Faz todo sentido, né?
Aí essa ideia do Prometheus é porque o Prometheus, na mitologia grega, ele dá à humanidade o fogo, né? O conhecimento, eu não lembro agora, assim, né? Com os detalhes, mas ele traz à humanidade a possibilidade, acho que é do fogo mesmo, para que ele possa fazer as armas, fazer tudo que ele pode desenvolver, né? E aí ele arruma uma briga muito grande. E aí com o fogo, né, você tem uma certa emancipação da humanidade, né, em relação ao mito, né? Que antes o fogo ele era designado talvez só aos deuses, né? Esse é o principal. Por isso que é o Prometheus moderno, né? É razoável a gente falar, como você exemplificou, então. E assim, o medo, apesar do medo não ter forma, as personificações do medo, elas podem ser muitas e não necessariamente sobrenaturais. E aí, acho que, assim, antes da gente começar a falar sobre RPG propriamente dito, né? Dentro de uma aventura, de uma campanha, a ameaça não necessariamente é o boss, pode ser uma doença. Os filmes de zumbi, eles exemplificam isso, né? Os zumbis, eles podem ser mortos de maneira bem simples, mas a quantidade de zumbis torna um problema sério. A infecção dos zumbis torna um problema sério. Então imagina que, assim, às vezes a fome, mesmo para um herói de alto nível, de alta pontuação, pode matar. Esse é um dos preceitos, por exemplo, de um cenário como o Dark Sun. O calor pode matar, a fome pode matar, a falta de água pode matar. Então o medo de você ser privado de recursos não tem a ver com ser necessariamente todo poderoso.
É, eu acho uma coisa bacana disso é que, tipo, resumindo, isso é uma sensação de impotência em relação a alguma outra coisa, né? Então, Dark Sun, por exemplo, em relação ao ambiente, quando você tem o Coringa, por exemplo, você tem impotência em relação à previsibilidade, né? Você nunca sabe o que ele vai fazer, como é que as coisas vão acontecer. E você tem algumas... O Michael Myers, por exemplo, é um cara... Ele não é imortal, mas ele é, de uma certa maneira, imparável, né?
Agora, imprevisível, ele é imprevisível.
Ele é imprevisível. E aí, por outro lado, você tem o Jason, né? Que é uma máquina, tipo, o cara não para por nada, entendeu? Do lado dos zumbis... É bem esse negócio que você falou, tá, você vai matar um zumbi, mas não vai resolver o problema, né? Porque a questão dos zumbis é justamente a quantidade, né? O espalhamento disso, né? Então, quando você pega um filme tipo Zumbilândia, já fodeu, entendeu? Agora é só sobrevivência, né? Não é evitar, já foi.
E olha que nós estamos falando num contexto de terror, né? Humor, mas terror,
exato,
né?
Exato.
E veja que... Mesmo nesse contexto, né, de terror e humor juntos, cara, ali um passo em falso já era.
É.
Qualquer um ali pode morrer.
Exato. Tanto é que o filme, né, o personagem principal do filme, ele tem regras de sobrevivência, né? Regra número 1, cardio, né? E aí você vê o cara tentando fugir do zumbi, o zumbi alcançando ele, né?
É.
Então, regra número 2, não sei qual que é o número da regra, mas o double tap, né? Sempre dá dois tiros, confirma que o bicho tá morto, né? Dá dois tiros, pelo menos. Então, isso é muito interessante, cara, porque no final das contas, o filme te dá um certo medo também, porque você não sabe o que vai acontecer, da onde que os zumbis estão chegando... O que eles vão fazer, entendeu? Porque apesar deles não serem inteligentes, eles são muitos e tipo, só precisa de uma mordida só, né? E aí já acabou.
Pois é. É tão fatal o ambiente, é tão fatal que eles matam lá. Esqueci o nome do ator, velho, no final.
Bill Murray.
Bill Murray morre por causa de um tiro dado sem querer, né?
Sem querer, não. Muito bem querido.
Ah, não, é. O tiro foi dado porque o cara achou que ele era um zumbi, né? E o Bill Murray morre, e foda-se.
Pois é.
Não sei se corta isso, porque é spoiler, né? Não sei se.
Ah, cara, assim, esse negócio de spoiler em filme de mais de 20 anos,
eu acho que toda hora vai ter alguém novo querendo assistir um filme novo, sabe? Tipo,
mas beleza, é uma partezinha pequena, não tem problema não.
Não é um spoiler que estraga um filme, né?
Não é.
O
também,
problema
tipo, tirar...
todo não é dar o spoiler, é as novas gerações saber quem é o Bill Murray, cara.
esse é o terror.
Esse é o terror.
Elas não
da
sabem
idade.
Quem é.
Ele morrer é o menor
dos problemas.
Exatamente.
É. Bill Murray é só um nome.
É só um nome.
É.
Bem, mas veja como é assim, né? Essa finitude, né? Nós de novo falando da finitude aí, ela causa o desconforto aí, né? Porque todo mundo ali percebe que tá a um passo da morte, né? Ou passos da morte, né? Ninguém sabe quantos passos. Porque se souber, você tem alguma forma aí de prever, né? Eles não sabem nem quando, nem onde. E a morte é iminente, né? Claro que o cenário, de novo o cenário, né? Influenciando aí nessa construção dessa narrativa.
Nossa, isso de saber exatamente quando você vai morrer me lembra de um filme completamente oposto, que é uma fantasia super lúdica e que é exatamente... Você perde todo o terror que você pode ter na vida quando você sabe exatamente quando você vai morrer. Tô falando do Peixe Grande.
Eita!
Né? Que as primeiras coisas que acontecem na vida do cara é ele vê como é que ele vai morrer. E isso... Ele perde completamente qualquer terror que ele possa ter na vida, e a vida dele é extremamente fantástica e absurda, porque ele sabe como vai morrer. Né? Você pode acreditar ou não que ele sabe como vai morrer, mas você vê como é uma... Como você vai para uma... Se você sabe o que vai acontecer, se você sabe como vai ser o seu fim, cadê o terror? Cadê o medo? Não tem. Você leva a sua vida de maneira muito plena, né?
É, assim,
você
né?
Você só tem uma ansiedade do momento, né? Que você sabe que tá se aproximando e tal. Exato. Mas você não tem a ansiedade do desconhecimento, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Nesse você sabe que você vai morrer, né?
Uhum.
Quer dizer, todo mundo sabe que vai morrer, ninguém sabe como nem onde, né? Se você souber como e onde, você reduz a sua ansiedade em relação ao momento, mas... De fato, você vai ter essa ansiedade, mas não tem o mesmo impacto, né, do desconhecimento, do risco de que isso aconteça a qualquer momento. Né?
Mas eu acho que uma coisa interessante é que se você der uma manipulada pequena nisso aí, você já começa a ficar na paranoia. Né? Por exemplo, o cara sonha que ele vai morrer num acidente de carro, entendeu? Então, tipo... Pô, não vou andar de carro, mas será que isso resolve, entendeu? Será que isso muda o futuro? Será que em algum momento, de repente ele sonhou uma premonição, mas tipo, sabe aquele negócio do sonho não ser tão preciso? E aí o cara acha que é uma batida de carro, mas na verdade é alguma outra coisa?
É diferente você saber exatamente ou ter uma informação solta. Se tem uma informação solta sobre a sua morte, eu acho que é pior ainda, né? Porque
ainda cria... é uma sensação de impotência, né?
É.
Exato. Essa sensação de impotência e do desconhecido, né?
Uhum.
E eu acho que essa tem um outro ponto, que é a fragilidade. É muito difícil você colocar terror em alguém que sabe que não vai morrer. A não ser que essa pessoa tenha uma conexão muito forte com alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, né, é difícil você colocar terror no super-homem a não ser que você ameace as coisas que importam pra ele, né? Porque o cara não tem medo de morrer, apesar dele já ter feito, né? Mas ele não tem medo, ele tá lá, ele vai lá enfrentar tal, não sei o que. E por que ele não tem medo? Porque a prioridade pra ele é proteger outras pessoas. E eu acho que o maior medo dele não é nem isso. O maior medo dele é perder a Lois. Ou perder a...
Falhar, né?
A mãe. É falhar. Né? Então, por isso que quase todos, não todos, mas quase todos os super-heróis usam uma máscara, né? Ou, melhor, tem uma identidade secreta, né? É, por causa disso, é um medo que todos têm, independente de quão poderosos eles são, de perder as pessoas queridas ao redor deles, né? É, claro, tem uns caras, né? Capitão América, todo mundo sabe quem é e tal. Mas, no geral, existe essa ideia de que você tem que proteger seus entes queridos, porque eles vão ser alvo, né, desses ataques. Talvez você possa colocar alguma coisa também nisso, sabe? Tipo, poxa, eu quero colocar um elemento de terror num jogo de supers, mas todo mundo é super forte, tem fator de cura e tal, não sei o quê. Beleza, cara, né? Que nem eu falei lá no vídeo do por que você deveria jogar uma campanha de supers. Se você ataca pessoas que não podem se defender, né? E uma pessoa que tem muita conexão com o personagem, aquele negócio vira uma coisa muito diferente, entendeu? Tipo, é diferente o super-homem lutar contra o, sei lá, o Apocalipse na Lua do que o super-homem lidar com um cara que, tipo, sequestramos a Lois, ela tá aqui escondida em algum lugar e a gente vai matar ela se você não fizer tal coisa, entendeu? É um nível de desespero diferente.
A exploração da fraqueza, né? É, de novo, né? A gente vamos repetir isso várias vezes, né? Essa sensação de impotência, de fraqueza e de medo de que isso possa ocorrer. É, várias das criaturas superpoderosas aí do cinema, né? Da literatura, elas têm medo, apesar de algumas megalomaníacas não demonstrarem, mas quando confrontados com seus verdadeiros medos, por exemplo, são os de falhar, né? Eles até isso têm, né? É, com certeza, isso é um ponto de exploração. Veja, como você bem falou, mesmo os superpoderosos, eles têm alguma fraqueza, né? Mesmo aquele personagem de alto nível, de alta pontuação, independente do sistema, né? A gente ainda não entrou nesse assunto, ele tem uma falibilidade. Ele não pode controlar aquilo que ele não consegue ver, não consegue prever, ou também não pode controlar aquilo que ele não controla, né? Vou para ser um pouco redundante, mas faz muito sentido. Então, de novo, o medo, ele é uma questão de exploração de conteúdos, né? Seja os conteúdos de quem vai explorar para fazer aquilo aflorar, e a exploração do conteúdo, assim, de quem ele está tentando causar o medo.
É, eu acho que um cara que engloba tudo isso é o Capitão Pátria no The Boys, né? Porque ele é um ser super poderoso, olha lá, super-homem, só que ele é um narcisista filha da puta. Então, em vários momentos, por exemplo, você tem a... Isso acontece não na primeira temporada, mas enfim, não é um spoiler tão grande assim. Tem a Maeve, né? Que ela é como se fosse a Mulher Maravilha. E ela não tem tanto medo assim do Capitão Pátria em si, sabe? Do cara partir pra cima dela. Ela tem medo dele ameaçar as pessoas que ela ama, né? Por isso que ela nunca se volta contra ele. Então, tipo, você vê que a mulher não gosta dele desde o começo, né? E você vê o cara fazendo umas coisas, você fala assim, mano, pelo amor de Deus, como é que ninguém faz alguma coisa? E você vê como é que o Capitão Pátria manipula as pessoas justamente através do medo, né? Algumas têm o medo de perder a própria vida, só que outras têm medo de que aconteça talvez uma coisa que pra elas seria até pior, né? Seria, tipo, alguém morrer por sua conta. E nesse ponto você tem a fragilidade, você tem a impotência, porque o cara é super poderoso, super resistente, né? É o super-homem, basicamente. E você tem a imprevisibilidade, né? Porque de repente ele faz umas coisas e fala assim, caralho, mano, eu jamais pensei que, tipo, não que ele não tivesse a capacidade de fazer isso, mas que ele faria isso, né? Que ele chegaria tão longe. Ou que ele faria tal coisa. Então, tem vários momentos na série em que ele intimida as pessoas de um jeito que, assim, você fala assim, beleza, Imagina, se fosse comigo, eu já tava convencido de que não é pra me meter com esse cara, né? Então isso é muito, muito interessante. Ele é um
sem
vilão.
Usar força, né?
É, ele. É, exato. Não diretamente, né? Porque às vezes ele explode alguém, né? Mas assim. Ele é um vilão muito bom, né? Além da atuação do cara ser absurda, mas. Ele é um vilão muito bom porque você tem medo dele, cara. Tipo, não tem como você assistir The Boys e você não ter medo do Capitão Pátria e, tipo, e falar assim, porra, o que ele vai fazer agora, né? Qual que é o risco que ele tá correndo? Tanto é que ele investiga, né? Ele descobre quem são as pessoas, quem é a família, onde é que essas pessoas estão. E aí, de repente, às vezes ele só chega no cara e fala assim, ó, fica pianinho, tá? Porque tal coisa, acabou. Entendeu? Acabou. Você, a partir desse momento, o cara tá aterrorizado pro resto da vida, entendeu?
Eu sei onde a sua mãe mora.
E você sabe que, tipo, depois que você sabe que ele é um filho da puta, você sabe que ele tem a cara pro público, né? A cara de bonzinho, né? Sempre sorrindo e tal, não sei o quê. Só que a hora que ele chega, tipo, vários repórteres à sua volta, e ele chega no teu ouvido e fala assim... Se você não fizer o que eu quero, eu vou matar sua mãe, ainda sorrindo, tá ligado? Cara, isso é muito apavorante, entendeu?
Totalmente. Por isso que o terror, né? O horror, ele pode ser presente em qualquer contexto, né? Em qualquer sistema. Você pode... Pitadas de horror ou completude, né? Assim, fazer uma campanha focada no horror, no terror. Porém, como eu disse, né? Eu vejo que são duas coisas muito difíceis, o terror e o horror. Terror, horror e o humor. Por quê? Porque requer muita habilidade, além daquele conteúdo, né? Então, assim, você pode saber das fraquezas daquela pessoa, você pode ter conhecimento de como explorar elas, mas se você não tiver uma habilidade de explorar ela, e aí, assim, não é explorar de uma maneira que... Tem que ser sustentável, né? Todos esses exemplos que a gente está dando aqui são exploradores do horror de maneira sustentável. O Capitão Pátria, por exemplo, ele sabe os poderes dele. Ele sabe da fraqueza, do dependente daquela outra pessoa que ele quer ferir. E a pessoa sabe que o Capitão Pátria pode ferir aquela pessoa e acabar com a vida dele, né? Assim, daquele dependente. Mas qual é a habilidade dele? Além de ser super forte, é chegar para aquela pessoa e falar, bicho... Você tá na minha mão. Se você fizer alguma coisa que eu não concordo, eu acabo com ela. Mesmo que ele não acabe, ou que ele decida não acabar, ele tem o poder para fazer. Então ele sabe explorar aquele medo da pessoa. E todos esses que a gente exemplificou, o Coringa é um exemplo que num combate ele seria facilmente vencido por qualquer um dos heróis de terceira, quarta, quinta categoria, mas psicologicamente ninguém consegue vencer ele. Porque ele sabe explorar os medos, ele sabe fazer com que as pessoas percam a sensação de controle. E aí eu lembro de um filme que eu assisti há um bom tempo atrás, né? Se eu não me engano, se chama Instinto, que é do Anthony Hopkins, né? Que ele é um estudioso sobre primatas, né? E ele desaparece na floresta, tal, né? Na África. E aí as pessoas vão buscar ele, tal. E aí ele tá numa sensação... Assim, ele já virou um pouco até meio... Assim, né? Uma reversão primitiva, assim, né? Tá vivendo meio como um homem das selvas, né? E aí tem uma hora que um dos caras vai entrevistar ele, porque ele tá preso, né? Esse doutor lá, né? Que é especialista em macacos, né? Em primatas, né? Em gorilas. Aí o cara tá fazendo uma entrevista nele, né? E aí ele pula em cima do cara e começa a enforcar ele, né? E aí alguma coisa assim acontece, o cara começa a ficar desesperado, né? Aí o doutor pergunta, o que, que eu tirei de você? Aí ele, minha arma? Não, o meu ar? Não. O que, que eu tirei? Controle. Você não tem mais controle, eu tenho o teu controle. Então, e o cara naquela situação assim, sendo enforcado assim, vai perder a vida, né? Ele tá com medo de morrer. Então, veja que assim, e ele é um velho, né? Comparado com o cara que tá entrevistando ele, né? E assim, ele virou o jogo, que ele soube explorar aquela fraqueza, aquele momento ali. Então não tem a ver com uma relação de poder entre os envolvidos, né? Tem uma relação de saber explorar.
Eu acho que até para fazer esse ilustrar bem esse ponto, se você pegar a história do Injustice, né, do jogo, do GB, enfim, É o Coringa derrotando o Super-Homem, né? E é uma vitória permanente. Só que ele nunca vai pra batalha com o Super-Homem, né? Ele faz, dá um jeito, não lembro exatamente os detalhes, mas ele dá um jeito do Super-Homem matar a Lois, que tava grávida do filho dele, né? Eu acho que ele faz alguma coisa pro Super-Homem achar que ele tá lutando contra o Apocalipse. Imagina a força que esse cara não usou. Enfim, e aí, logo que ele mata a Lois, ele percebe o que ele fez. Ele percebe que ele matou a Lois. E a partir desse momento, e aí o que o Super-Homem faz? Ele vai lá no Coringa e enfia o braço dentro do Coringa e arranca o coração dele, velho. Atravessa o Coringa com o braço. Ele sempre pôde fazer isso, entendeu? Só que ele nunca quis, ou ele sempre se conteve. Naquele momento, ele perdeu. E aí, a hora que ele perdeu esse pudor, essa razão, ele vira um ditador, né? E o
sucumbiu,
Batman...
Né?
É, ele sucumbe. E a partir desse... E esse Super-Homem, né? Que não é o Super-Homem do mundo normal da DC, né? É um mundo paralelo. Esse Super-Homem, ele não tem recuperação, cara. Ele até é derrotado, mas assim, ele... Ninguém, tipo, o cara nunca mais vai voltar a ser o herói que era. Por causa de um cara que fez ele perder tudo, né? E a partir do momento que ele... E é isso que a gente tá falando, né? Do, tipo, do ameaçar a coisas ou pessoas que você ama e tal, não sei o quê. Quando o Coringa fez isso, o Super-Homem deixou de ser o herói. E aí ele cria um negócio ainda pior, cara. Porque... Quem que vai derrotar o Super-Homem, sabe? Então, assim, vira um negócio que, tipo, não precisa necessariamente você subjugar o seu adversário pela força. Que nem o Thiago falou, o Batman bate no Coringa tranquilamente, né? Tranquilamente. Tanto é que, se você pegar o filme do Nolan, ele só se encontra no final. É, assim, num campo franco, né? Porque... se encontram lá na delegacia, mas o Coringa tá fazendo o joguinho dele ali. Mas no momento em que, tipo, talvez eles pudessem lutar de igual pra igual, o Coringa não tem nem chance, né? O problema é chegar no Coringa. Esse é o problema do filme inteiro, sabe? Tipo, como é que eu chego? Onde é que ele tá? Né? Até os mafiosos têm medo dele, porque, né? Tipo, ele fala, cara, não sei o que ele quer, não sei o que ele tá fazendo, não sei, tipo... Eu não sei quem é essa pessoa, né? Tanto é que ele junta uma montanha de dinheiro e bota fogo nela. Caralho, mano, o que tá acontecendo, sabe? Qual que é o objetivo desse cara? Essa incerteza que você tem em relação a ele faz com que ele seja perigoso. E aí você vê que um cara desse pode quebrar o Super-Homem, cara.
Veja como o medo, em alguns casos ele tem forma e em outras não, né? Ele pode ser tanto... Penso assim, né? O medo ele pode ser tanto de origem visual, né? Então, assim, você vê aquela criatura, aquele monstro que te inspira medo porque você sabe que ele é perigoso, ou ele pode ser gerador de medo pela insinuação, remetendo alguma coisa que você tenha medo ou tirando o seu controle, né? O seu locus de controle, assim, daquela situação, né? Por exemplo, você pega vários filmes. E aí, assim, em especial dos filmes dos anos 20 até meados dos 70, né? Onde os efeitos especiais ainda não eram tão grandiosos e tão bons como os que a gente vê hoje, embora muitos filmes dos anos 80 e 90 tenham efeitos melhores e que envelheceram até bem, com efeitos práticos, em relação a filmes de hoje com CGI, mas isso é um outro chope. Mas veja que, assim, vários filmes dessas épocas, né, que a gente falou, de 10, 20, 50 até 70, eles têm a originação de medo nas pessoas com base na insinuação que ele traz. Um dos exemplos disso é O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um filme clássico, né? Você não vê uma figura efetivamente demoníaca, né? Para incitar que está se tratando de um tema satânico ali. Né? Tudo ali é insinuação ou a discussão em volta de alguma coisa que está acontecendo que depois é falado, né? Então, assim, esse é um exemplo de não dizer algumas coisas que pode gerar o desconforto. A gente falou no último podcast, né, sobre campanha, né, como como narrar sua campanha, sua one shot. E uma das dicas que a gente deu foi exatamente sobre isso, né? O não dito, muitas vezes, é melhor do que o dito para algumas situações, né? Então, vários dos grandes mestres do terror, eles não estão interessados em te trazer tudo descrito do que aconteceu antes ou durante. Eles apenas te jogam numa situação que está acontecendo naquele momento, e aí você vai preenchendo as lacunas, né? E isso vai gerando alguma sensação de ansiedade, de desconforto, porque você não sabe se aquilo está realmente acontecendo, se aquilo que você está preenchendo realmente é o que vai acontecer na página seguinte, né? No frame seguinte. Né?
Tipo o primeiro Bruxa de Blair, ele brinca muito com isso, né? Tipo,
muito, demais.
Nossa, aquele filme, pelo amor de Deus.
O filme em si é bom? O filme não é bom, né? Ele, visualmente ele é bom? Não, não é. Mas o que, que ele apela? Exatamente isso, Dark. É assim, você não saber se aquilo é realmente um filme ou não, como aconteceu nessa época, né? Para aqueles que não viveram nessa época, o Bruxa de Blair foi uma das fake news aí, que foi feita, que ele era um filme real, que as pessoas acharam aquilo, né?
Found footage, né? Eu assisti um outro filme que ele é bem mais ou menos, mas eu lembro que eu gostei, eu fiquei bem assustado na época, mas ninguém conhece muito, que é Contatos Imediatos de Quarto Grau.
Sim, com a Mila Jovovich. Nossa, cagaço do caralho.
Meu Deus do céu, que cagaço desse filme. Por quê? Porque ele é meio que found footage, histórias... Só que ele tem uma romantização, né? Você tem uma parte que é uma narrativa romantizada do que aconteceu, mas ele vai cortando com cenas que seriam...
Supostamente reais, né?
Supostamente reais de alguém fazendo, tipo, declaração do que aconteceu, né? Tipo, como se fosse um...
Não, é tipo
um,
assim...
Era um julgamento de polícia, né? Tipo, acho que um julgamento. Aí tem
não,
um
é uma... Tem um negócio assim, né? Só que tem um negócio de psicólogo também, né? Então, assim, tipo, sim, teoricamente, as coisas que eles acharam foram as fitas dessas sessões em que existe a possessão, né?
É.
Então, só que aí, tipo, o filme começa como se ele fosse um documentário. Oi, eu sou a Mila Jovovich. E a gente vai contar a história de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente achou essas fitas e a gente tá tentando, né? Esse filme é uma tentativa da gente encontrar a história. Então, assim, vocês vão ver imagens reais e a nossa romantização, né? Nossa dramatização do negócio. Só que a hora que ele chega pra... Então, tudo você tá acompanhando a Mila Jovovich, que faz a personagem principal, que não sei o que, não sei o que lá. Só que aí você vai... A hora que começam as coisas, ele... Isso é genial. Ele divide a tela... E ele mostra o filme e ele mostra a imagem real, né? Que eles acharam, né? A gravação real. E aí, a hora que o negócio começa a ficar fudido, fica só a imagem real, né? E, porra, dá um cagaço do caramba, né? E você... Depois você volta pro filme e tal, não sei o quê. Então você fica naquele jogo, né? E você tem um final também muito bom. Eu gosto bastante do final desse filme.
Eu gosto bastante. Ele não é muito famoso, muita gente não gostou, eu lembro que muita gente criticou o filme, mas eu lembro de ter gostado e ter achado um baita filme de terror.
Pra mim funcionou muito bem, mas isso é legal. E aí depois você vai pesquisar, né, você descobre que, tipo, são, na verdade, as imagens reais também são atores, né, e só que você vê, cara, e isso é muito impressionante, né, você vê a questão de como você tá vendo, teoricamente, a imagem real, como ela é muito... menos hollywoodiana do que a que a Mila Jovovich está fazendo. Então, cara, assim, em questão de execução, de ideia, de conceito, né? É um filme animal, assim. É, tipo, realmente muito criativo, sabe? Eu não lembro... Agora, assim, em questão de execução, tipo, eu lembro que quando eu assisti me deu um cagaço do caralho. Agora... Se eu assistisse de novo, será que eu acharia bom? Não sei. Mas com certeza esse conceito, essa ideia é fantástica.
Não, deu tão certo que depois teve essa onda de filmes... Qual que é o nome? De found footage, que na verdade é um quarto assombrado. Eu sempre esqueço o nome.
Tem o Atividade Paranormal.
Atividade Paranormal, né?
Acho que é Atividade Paranormal,
Também é muito bom. Eu gostei muito. Eu assisti o 2 no cinema. E eu lembro de sair do cinema assim, tá conversando com os caras. Aí um deles falou assim: vocês acreditam nesse negócio aí de fantasma e tal, não sei o quê? Eu falei, eu tenho medo, cara. E ele, porque pra mim eu não acredito. Assistir isso aí, assistir Jurassic Park pra mim é a mesma coisa. Aí eu falei, filha da puta, eu moro sozinho. Tá ligado? Tipo, você vai voltar? Tem mamãe e papai na tua casa. Né? Eu vou voltar, eu tô sozinho, filha da puta. Vou passar a noite, tipo, qualquer barulhinho em casa, eu... puta, fodeu. Porque o filme é isso, né? É só isso.
Você quer ficar tranquilo com barulhinhos em casa, só tem um gato. Porque aí acabou.
Exato, qualquer coisa é o gato. Mesmo que ele esteja dormindo do seu lado, foi o gato.
Foi o gato.
E você vê como nesses filmes aí, eu não assisti o Contatos Imediatos, mas eu sei que filme é. Mas assim, eu imagino que ele pouco explora o visual e o contexto, né? É mais a insinuação, né? Você ficar naquela pulga atrás da orelha, se aquilo Sim. realmente aconteceu e,
Exatamente.
E aquelas sessões ali, se aquilo realmente, né? Eu não sei se ele tem uma dramatização.
Cara, eu tenho certeza que tem muita gente que viu esse filme, não foi pesquisar, e provavelmente fica com a putz, cara, que aquele negócio que aconteceu de verdade, sabe? A pessoa tá acreditando que aconteceu. Porque...
não, assim, e então, eu
veja, acho... como não, veja como o terror não é visual nesses casos.
Né? Sim. Não, quer ver um que funciona muito bem até você ver o monstro? Sinais, né? Do Shyamalan.
Ah, sim.
Que é um monstro, no caso é um ET, né? Mas enfim, você passa o filme inteiro com um puta de um cagaço, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe de onde que vai vir, o que tá acontecendo, do que
isso eu não vi, os sinais eu não vi.
É, você não sabe do que eles são capazes. É como Mel Gibson e o Joaquin Phoenix.
Sim, sim.
E é assim, tipo, até aparecer o ET de verdade, até ele mostrar, cara, você tá num cagaço do caramba. Depois que ele mostra, já não fica tanto assim, entendeu? Eu gosto do filme, eu acho que o foco do filme não é o ET, acho que é outra coisa, né? Mas acho que vale a pena nesse sentido, sabe? De você pegar essa ideia de que você tem um medo até você ver. Depois que você vê, o negócio muda de figura, né? Mas pra compartilhar, acho que uma coisa que todo mundo já teve experiência é quem não teve... Quem não viu alguma coisa, né? Falou assim, putz, eu acho que eu vi alguma coisa ali, sabe? Na porta do quarto, sabe? Um vulto. E esse cagaço que você tem, sabe? Tipo, esse negócio que você tá falando, pô, um barulhinho na cozinha, sabe? Aquele móvel estralando 3 horas da manhã.
Eu tenho um histórico gigantesco de uma fase da minha vida que eu tinha paralisia do sono, que eu vi cada coisa que eu fiquei, mano.
Isso deve ser terrível, deve ser uma sensação absurda, cara.
Esse negócio de paralisia. Durante a paralisia do sono, seu cérebro começa a inventar um monte de coisa ali que é horrível, velho. Você vem num filme de terror na sua cama, travado.
Eu acho que eu tive um sonho uma vez, cara, um pesadelo, que eu acordava. Meu sonho era que eu acordava na cama, levantava e ia fazer alguma coisa. Só que aí, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, voltava. Aí eu acordava. Então, tipo... então, toda vez que eu acordava, eu achava que aquela vez que eu tinha acordado e levantado era um sonho. Tá ligado? É. Então, eu fiquei preso num loop absurdo, tá ligado? E tipo, caralho, quantas vezes eu já dormi e acordei? E aí, eu finalmente acordei de verdade. Eu acho, né? Ou isso aqui... Ou finalmente saí do loop, mas ainda tô no sonho, né? Mas assim, esse negócio, né, da impotência, que de repente não é nenhuma perseguição, não é nenhuma coisa sobrenatural, alguma coisa que pode te ferir, né, necessariamente. Mas é um negócio do desespero, né, de você, tipo, tá preso num negócio que você não consegue sair, né, e que você também não tem como pensar nisso. Eu joguei um jogo muito legal, que eu não consegui terminar porque me deu um cagaço do caralho, que chama The Observer, que é um...
Não conheço.
Então, eu vi assim, falei, porra, um jogo cyberpunk de investigação, legal pra caramba, você joga com o detetive, o filho dele sumiu e tal. Beleza, cara. Só que, assim, o que eu não tava contando é que ele fosse terror mesmo, entendeu?
Eita. Tipo,
eu tava contando que ele ia ser um jogo de...
Suspense, investigação.
Tipo, um terror no máximo Resident Evil, entendeu? Mas não é, cara. É uns negócios assim, tem uma hora que você... O cara consegue, né? Tipo, não é porque ele tem um poder, não, mas é parte da profissão dele entrar na... plugar um cabo que tem na mão dele, na cabeça das pessoas, e investigar o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Então você tem um nível de piração ali, de surrealismo, de distorção de realidade, muito absurdo. E eu lembro que eu estava investigando o caso de um cara lá que, tipo, porra, eu ficava andando em círculos na cozinha, sabe? Tipo, eu não conseguia sair da cozinha. E aí, cada hora tinha várias TVs ligadas, fora do ar, claro, né?
Meu Deus.
Nada dá mais cagaço que TV fora do ar.
TV chiando, né?
É, TV chiando, né? É, pra você que é jovem, procura no YouTube aí.
É verdade.
Porque as nossas TVs não fazem mais isso, né?
Isso não existe mais.
Isso quase não existe mais. Então, assim. E você ia lá, você ia ficando em círculo, e cada vez que você voltava, tinha alguma TV diferente ligada, passando alguma coisa, e as outras fora do ar, entendeu?
Nossa senhora, velho.
Caramba, cara. Nossa senhora. Ou então, tipo, eu lembro que em outro caso ele ia lá e a mulher sonhava com um bebê que ficava gritando. Ai, cara. Eu falei, mano, não vai dar.
Eu acho que você me mostrou esse jogo, mas você ainda não tinha essa noção de que era tanto de terror, assim.
Eu te mostrei o trailer, eu acho.
É.
Eu não tive condição de jogar, não. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou jogar de dia, tá ligado? Janela aberta, tal, não sei, vou jogar de noite essa porra. Mas não dá, cara. Tá no meu Switch, só que, tipo, assim, nem penso em voltar a jogar, porque... E fora isso, você tem um maluco solto com cyberpsicose, né? Então, assim, mundo real, você ainda tem uma ameaça do cara que, assim, você sabe que não dá pra enfrentar. Só que você não sabe quem é o cara, você não sabe de onde que tá vindo, onde é que esse cara tá, entendeu? Uhum. Então, e assim, não é um jogo que você tem exatamente muito controle de ação, assim, em cima do seu personagem, entendeu? Então, ele não é um... Mesmo aqueles primeiros Resident Evil, assim... Você sabia que você podia atirar no bicho, né? Você tava lá preparado.
Por mais que as balas fossem escassas pra caramba.
É, exato.
Você tinha essa opção.
É, mas esse não vai dar, não, cara. Sabe? Então, tipo, é um negócio bem pesado, assim. Eu recomendo pra quem gostar tanto do Cyberpunk. Mas tem que gostar dos dois: é Cyberpunk e terror. E terror psicológico. Se você gosta dessas três coisas, The Observer tá em todas as plataformas, cara. E é um jogo já meio antigo. Então, assim, se você não tiver um computador da Xuxa, ele vai rodar.
Interessante. Só completando o fato de eu ter paralisia do sono, pra piorar, o meu pai é espírita. E aí, quando eu perguntava ao pai, eu adolescente, meio assustado, e contando pro meu pai que tá acontecendo isso, tô achando que tem espírito no meu quarto, né? Depois que eu fui descobrir o que era a paralisia do sono, meu pai ainda falou, não, são só uns amiguinhos ali, eles não vão te fazer nada de mal.
É, não era aquela coisa assim, não, relaxa, você tá impressionado, você tá vendo coisas. Tá certo, tá lá sim. Tipo, não era isso que eu queria ouvir, pai.
Caramba, pai, não.
E é isso aí, galera, fim da parte 1, o papo rolou bem, durou bastante, acho que compensa dividir em duas partes, porque ele ficou terrivelmente longo, com o perdão do trocadilho. Se você gostou, se você tem sugestões, se você acha que tem coisas para melhorar ou para piorar, deixa aí nos comentários. Valeu, galera!